Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Esse aqui é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós vamos falar de maldade. E eu não tô falando que eu vou falar que hoje é dia de maldade. Aliás, vocês sabiam que quem criou aquele hoje é dia de maldade foi o Nego Di? Vocês sabiam disso, não?
Sério, cara? Não é possível.
Tá vendo, velho? Você ia falar que o Bingo Corporativo não é cultura também?
Cultura, é todo cultura, tipo de cultura, né?
Então hoje nós vamos falar sobre maldade no ambiente corporativo, maldade das pessoas, maldade da estrutura cultural, maldade dos seus pares, do seu chefe, a sua própria maldade que está neste coração destruído pela... não sei pelo quê. E para a gente poder falar de maldade, a gente trouxe um convidado hoje. Trouxemos um convidado, sim, vocês têm falado muito sobre... Tragam convidados. A gente trouxe o Hugo. Fala, Hugo, tá bom, velho?
Fala, galera, beleza?
O Hugo, cara, ele tem mais de 10 anos já liderando times, trabalha numa multinacional também há muitos anos. E na hora que a gente foi falar de maldade, a gente falou assim... cara, a gente precisa de alguém que viveu muito tempo numa mesma cultura que provavelmente já deve ter passado por tudo. Né, já deve ter passado por tudo. E aí a gente convidou o Hugo para a gente poder falar de maldade aqui. Só que na hora que você vai falar necessariamente de maldade, por onde a gente começa? A gente começa falando de estrutura cultural ou começa falando pela maldade no coração de cada pessoa? E aí eu queria que quem escolhesse o caminho que nós vamos seguir é o Salomão. E eu escolhi de maneira totalmente aleatória. Você quer que a gente faça o quê, Salomão?
Cara, eu acho que a gente pode falar a maldade em vários níveis, né? Mas talvez o que fica mais claro e nítido no dia a dia seja aquela disputa entre os pares, né? A maldade entre as pessoas de uma mesma equipe no dia a dia de trabalho. Talvez seja o que é o mais evidente, né? Mas depois a gente pode falar de outros casos também.
Salomão, você se considera um cara mal?
Não, mas eu acho que tudo sempre valem as reflexões e os pontos de vista, né? Das mesmas coisas. É aquela história, nunca é preto no branco, né? Nunca todo mundo é 100% bonzinho ou 100% mal. O ser humano tem aquelas nuances de, às vezes, você é um pouco egoísta e você não repara. Então, eu também não tenho ilusão que eu sou 100% bom. Eu acho que ninguém deve ter. Você pode ser correto, 100%
e
correto. Aí... não tem erro, né?
E para poder provar que o Salomão tem razão no que ele tá falando, e eu não costumo fazer isso, falar que o Salomão tem razão, Salomão, entre eu, Chapoca e você, quem é mais mal?
Ah, cara, você, cara. O Chapoca é muito bonzinho, cara. Eu acho que você é mais mal.
Vamos deixar pra audiência, que já ouviu a gente 15 episódios, esse é o 15º.
O Chapoca é bonzinho.
Descobri entre nós três. Eu nunca pensei que eu fosse dizer que o Chapoca é mais bonzinho do que eu, cara, mas ao longo desses 15 episódios... aliás, hoje é o 15º episódio. Vocês imaginavam que a gente ia chegar em 15 episódios quando a gente começou a fazer isso?
E sim, porque a gente é teimoso.
É um bom jeito de ver as coisas. É um bom jeito de ver as coisas. Então tá bom. Vamos lá, eu comecei sacaneando o Salomão, mas vamos entrar no tema do episódio. Então, começar falando de maldade entre pares, beleza? Ô, Hugo, isso é um negócio que você tá acostumado a ver, você já viu muito. Até que ponto você acha que isso pode atrapalhar? Aí, falando da empresa de uma forma geral, tá o dia a dia de trabalho, velho.
Olha, eu já vivenciei bastante, vários tipos de maldades, vamos dizer assim. Com pares, cara, o que mais me incomodava era você não conseguir confiar na pessoa e o que gerava essa falta de confiança, né? Tinha um par especificamente, hoje ele já não trabalha mais na empresa, mas ele gostava de usar as ideias das pessoas para falar que era dele, né, bicho? Cara, tem uma expressão legal, mas eu não posso falar aqui não. Mas é isso, o cara se colocar como se a ideia fosse dele, né? E aí gera um nível de desconfiança muito ruim, o ambiente fica tóxico, né? O fato de você não poder confiar na pessoa, você não vai abrir informação pro cara, e aí começa aquele joguinho. Eu acho que o joguinho é que começa a destruir, vamos falar assim, a relação.
É uma âncora, né?
Isso é muito perigoso, muito perigoso.
Ô, Hugo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu comecei o episódio e esqueci de falar as palavras do Bingo.
Ah, cara, até eu esqueci hoje.
E o Salomão não brigou.
Caramba, cara.
É a primeira vez, porque toda vez é isso, eu esqueço e o Salomão me xinga.
Tá com medo, o Salomão tá com medo de você tá achado de maldoso, cara. Entendeu?
Caramba, olha só, cara.
Então vamos lá. As palavras do Bingo. As minhas são moral, falsidade, inveja, caráter e empresa. Empresa até já saiu, tá bom? Chapoca.
Pares, RH, chefe, cultura, assédio.
A sua, Salomão.
As minhas mérito, babaca, gente, equipe e grupo.
Ô Hugo, quais são as suas?
Demissão, pressão, puxa-saco, mentira e destaque.
Hoje a galera tava com o coração magoado agora, na hora de fazer as
agora
palavras.
Agora vamos falar de maldade, cara. Eu quero maldade, assim, daquelas cruéis.
Ô Abraham, muta o Salomão aí o resto do episódio, então.
O Chapoca, fala aí, qual foi a maior maldade que você já fez no mundo empresarial?
Abre o coração. Não sei.
Essa é uma boa pergunta, hein?
Não, vou te falar, porque assim, pra mim a questão da maldade, ela é meio... É subjetivo, né, pra começar. É a mesma história de reunião de condomínio que o pessoal fala assim, não, gente, é muito fácil, é só ter bom senso. O problema é que cada um vai ter o seu, né? Então a coisa não...
Bom senso normal, de quem, né?
Normalmente, né, pensando em pessoas de bom coração, a pessoa, até quando ela eventualmente tá fazendo uma maldade, ela acha que não tá, porque aquilo pra ela não dói, ou então pra ela tá pensando no dela. Então ela nem percebe, mas aos olhos de todo mundo, ela tá fazendo uma maldade. Ou então...
A Neide do 402, fumar na área comum pra ela é de boa, né?
Entendeu? Falar, não, pô, é área livre, né? É céu aberto. Isso aqui, se até a prefeitura permite, por que eu não posso? Então, assim, você sempre vai achar uma desculpa ali que pra você vai passar batido e pro Abramo, que tá no 502, vai ficar ali remoendo aquele troço até ele fazer, de fato, uma maldade com a Neide do 402. E aí vira barril de pólvora o negócio.
Cara, deixa eu fazer um parênteses, que eu tenho uma história muito boa de maldade no... maldade no condomínio. Porque maldade no condomínio... Porque a maldade no ambiente corporativo, ela é mais elaborada, acho que ela é mais sofisticada. A maldade no condomínio, ela é mais aleatória. Tem um amigo meu que mudou para um lugar e brigou muito com o andar de baixo quando ele estava fazendo a obra. E aí esse andar de baixo, o cara tentou embargar a obra dele, tentou assim, brigou com ele de todas as formas possíveis. Aí quando ele mudou para lá, ele deu 10 bolas de golfe para a filha de 4 anos dele brincar. Então ele entregou as bolas de golfe, para quem não sabe, é uma bola pesada, faz toque. Ele deu 10 bolas de golfe pra filha dele brincar. E a filha dele brinca com essas bolas de golfe o tempo todo e fica fazendo barulho pro andar de baixo. Então, essa é aquela maldade. Por isso que eu falo que no ambiente corporativo é mais sofisticado. Então, vamos entrar na sofisticação do ambiente corporativo. O que vocês consideram maldade no ambiente corporativo?
Não, pera aí, deixa eu responder o Salomão. Eu não respondi.
Não, sim. E aí você fala, qual que é a maldade? Eu achei que você ia escapar da pergunta. Qual é a maior maldade que você já fez no ambiente corporativo?
Não, eu sei, mas eu não... Né, eu acho maldade fugir da pergunta do Salomão, então eu vou responder. Cara, na verdade, então assim, eu nunca fiz nenhuma maldade, que eu saiba, propositalmente, né, assim, deliberadamente fazendo. Nem que seja na questão da reação. Tiveram até alguns episódios aqui atrás que eu comentei sobre isso, assim. Eu sempre tentei jogar muito na bola, mesmo vendo que às vezes tinha um outro cara do lado que não tava tão na bola assim. Aí nesse caso eu me afastava. Não sei se é o certo ou se é o errado, mas era o que eu fazia. Mas uma coisa que eu notei, e aí foi refletindo depois, eu tinha um chefe que tinha alguns comportamentos que eu não concordava, que eu não achava legal. E acho que pela pressão do dia a dia, pela pressão pelo resultado, etc., eu comecei a me ver espelhando as coisas que o chefe fazia comigo com a equipe. Então, eu às vezes não era tão tolerante, eu às vezes tinha uma pessoa que eu tava implicado, que aquela pessoa não tava entregando. Eu não dava liberdade pra pessoa se posicionar. Sabe aquele negócio? Você tá numa reunião, você dá espaço. Abraão, fala aí o que você acha. Hugo, fala aí o que você acha. Aí a hora que o Salomão vai falar, fala, não, mas peraí, não, isso aí não tem nada a ver. Né? Você nem deixa a pessoa falar, nem deixa a pessoa concluir. São coisas pequenas, né, que eu comecei a ver depois. Falei, caramba, pô, mas peraí, eu tô fazendo exatamente o que eu acho ruim que o chefe faz comigo, e eu tô jogando isso pra equipe, eu tô espelhando o que esse cara tá fazendo. Isso é maldade, isso é sacanagem. Sim. Então, não foi
isso
nada deliberado.
Isso acontece demais, cara.
E assim, eu notei depois, e provavelmente, aí é o negócio do bom senso e do ponto de vista que eu tava comentando, provavelmente a pessoa naturalmente tava incomodadíssima e tava falando esse cara é um babaca, e possivelmente o resto da equipe, eu tava perdendo ponto, inclusive com o resto da equipe, porque eles iam estar notando e falando, pô, mas peraí, tá meio sacana isso daqui, pô. O Abramo fala, o Hugo fala, o Salomão não pode.
Eu compartilho demais disso, velho, isso... Aconteceu há pouco tempo lá onde eu trabalho, velho. A gente não percebe, a gente não faz não. Por maldade, vamos dizer
isso.
Assim, né? Então, e onde eu trabalho, cara, tem um calor muito grande, sabe? Então, você tá ali no meio da reunião, cara, tem o tempo da reunião, você tá preocupado com o tempo, que você tem que tomar decisões importantes, e às vezes você corta um cara na frente das pessoas. Sabe como que eu descobri que isso estava acontecendo? E até de mim, partindo de mim mesmo. Nas pesquisas de clima, cara. Na hora que veio uma pesquisa de clima, a gente conseguiu identificar isso, que quase 65% da equipe respondeu que, poxa, tem um ambiente com a comunicação um pouco agressiva aqui, entendeu? E aí, cara, foi um ano, veio esse resultado. No segundo ano, melhorou um pouco, mas ainda continuava vindo. Aí, o que, que nós aprendemos, cara? Nós temos antes a gente tinha feito um plano de ação dos líderes para tentar resolver esse problema. E passou um ano e continuou os números continuaram lá, né? A gente fez o contrário. Chamando a galera toda e fala assim, montem um plano de ação. O que vocês acham que tem que mudar? Porque não vem só do líder, né? Esse tipo de comunicação. Isso acontece entre pares, em todo mundo. E aí, cara, foi bem legal. A gente tem resolvido isso, sabe? São palestras que a gente contrata, cursos que a gente contrata de comunicação não agressiva, por exemplo. Mas isso acontece instintivamente. Não é por querer, mas você tem que se monitorar. A verdade é essa.
Eu acho que tá muito na cultura nossa, né? Assim, é aquilo que a gente vem falando aqui, assim, é tentar se moldar a um modelo um pouco mais tolerante, vamos falar assim, né? Que a gente sempre foi muito criado na cultura do top-down, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, enfim, que tanto de bobagem. Novo, assim, muitas vezes a maldade, para quem está fazendo, ela é natural, mas não como maldade, né? Ela não vai ter esse rótulo. Então, eu acho que isso é 80% das maldades. Tem sim os 20% dos babaca, né? Dos sacanas. Mas aí eu não sei se. Aí eu não sei, Salomão. Você já foi lá para os. Nos 80%, acho que todo mundo já foi, mas você já foi para os 20%?
Cara, sabe o que já aconteceu comigo e eu acho que acontece com muita gente, principalmente para novos líderes? Você é muito fruto do ambiente que você vive. Quem assume uma posição de gestão nova, o que você faz? Você é o exemplo dos seus gestores. Você não sabe ser gestor. Você não preparou para isso, você não tem experiência. Então, o que você faz? É o que vocês estavam falando aqui, você mesmo falou, Chapoca. Você replica o que o seu gestor fazia, porque você acha que aquilo é o correto. Aconteceu isso muito comigo durante algum tempo, cara. Durante os meus primeiros anos de gestão. E eu oscilava, cara, em usar um modelo de pressão muito forte de antigos gestores com o meu modelo, que é o que eu acho correto. Um dia, cara, eu tinha uma pessoa da equipe que era muito sênior, era uma pessoa muito bacana, uma pessoa referência no mercado, e essa pessoa recebeu uma proposta para uma outra empresa, pediu demissão e saiu. Eu me dava muito bem com ela. E no pedido de demissão dela, ela foi conversar comigo. E ela falou assim, olha, gosto muito de trabalhar com você, mas eu vou te dar um conselho. Sempre que você quer se aproximar dos seus gestores, ou dos seus antigos gestores, você erra a mão demais. E sempre que você é você, do seu jeito, com as suas coisas, você acerta muito e ganha muito a equipe. Quando eu ouvi aquilo que ela falou, eu falei, realmente eu tô passando o ponto em alguns aspectos. E aí entra naquela parte, não é uma maldade intencional, mas não deixa de ser uma maldade. E eu falei, cara, eu preciso me preparar para isso. E foi onde eu comecei a me preparar realmente para fazer gestão de pessoas. Eu comecei a estudar, eu comecei a entender, eu comecei a abrir a cabeça e eu comecei a me afastar daqueles modelos que eu tinha. Então você ser, simplesmente você ser fruto da cultura que você vive, se ela for negativa, ou dos gestores que você teve e não tá nem aí, é um tipo de maldade, cara. Você tem que se preparar para o que você faz. Você tem uma responsabilidade com gente ali. Então se prepare para isso, para não cair nessas armadilhas, né?
Eu vou falar uma coisa, cara, que uma maldade que todos nós já cometemos, beleza? E que tá nos 20%, não tá nos 80%. Fofoca em ambiente corporativo. Eu truco uma pessoa que nunca fofocou um tequinho no ambiente corporativo.
É cultural.
Isso é um tipo de maldade.
Você não acha?
E esse é um tipo de maldade, cara, que ele pode ser muito cruel, a tal da Rádio Peão. Mas assim, mas a Rádio Peão, na verdade, às vezes, ela não tem a característica de fofoca pura, que é tipo assim, às vezes é uma informação que, tipo, tá todo mundo curioso.
Qual vai ser o bônus esse ano?
Eu lembro quando. É, bônus. Então, assim, aí não é uma fofoca maldosa, mas eu falo assim, sobre pessoas, né? Quando a gente fala sobre pessoas. Quando a gente faz uma fofoca, né, sobre pessoas, eu acho que a gente tá nos 20%, velho. E eu desconheço uma pessoa que nunca tenha fofocado um pouquinho, pelo menos, sobre outra pessoa. E aí o cara pode se cercar da fofoca do bem, né? Não, mas eu tô falando de alguém que é muito mal.
Existe um conceito de fofoca do bem que é legal, que é fazer uma fofoca do bem mesmo, literalmente, que é o seguinte: falar coisa boa. É fofoca. Você tá falando dos outros, você tá falando de alguma informação. Mas você tá usando a fofoca pra disseminar coisas boas na cultura. Cara, você viu que vai ter uma iniciativa legal, tal pessoa conseguiu o
prêmio. Fofoca.
Cara, por que que não? Neide do 402, quando vai falar do cara do 502, ela não pode falar coisa boa, só pode falar coisa ruim.
Eu viro e falo assim, putz, a Neide é uma vizinha incrível. Isso não é fofoca, cara. Isso não é fofoca.
Deixa que ser, cara. Você sabia que a Neide trocou de carro?
Faz um pão de queijo.
Cara, eu não sei se fofoca tão maldade assim, cara. Uma boa. Sei lá, maldade pra mim é falar nas costas da pessoa, sabe? Sei lá, na frente dela você ser uma pessoa e atrás, sei lá, meter o ferro nela, entendeu? Falar mal dela. Eu não sei se vocês estão falando de falar mal, a fofoca, se vocês falar mal ou não. É o que vocês falaram, tem fofoca boa, que não é uma maldade. Não é uma maldade.
Eu tô falando de falar mal, cara. É quando, tipo assim, você vira e fala assim... Putz, velho, você viu o Chapoca? Que cagada. Uma bobagem lá. Você viu a atravessada que ele tomou? Cara, a gente, né, tem altas histórias dessas, assim. Se você pensar o episódio do Pato, que foi nosso último episódio, tem uma ou outra fofoca ali, né? Tipo assim, imagina, na hora que o cara foi contar uma daquelas histórias ali. Então, tem um pouco. Mas assim, cara, é muito difícil você traçar a linha. Do que é fofoca e do que é você abrindo seu coração contando sobre um problema que você passou, vai, na empresa. Eu acho que isso. Eu acho que uma vez que aconteceu contigo e você tá falando com alguém, eu não acho que é fofoca. Eu acho que você tá abrindo o coração e contando pra alguém. Agora, quanto esse
você
alguém,
tá contando pra alguém
pega
a sua
essa
versão,
história,
né?
E conta pra um terceiro.
Mas quando você conta pra alguém a sua versão. E a sua
na
versão
hora que vai
ela,
pro terceiro.
Não, e a sua versão pode ser diferente do que aconteceu. Ah, o meu chefe foi um babaca. Foi um babaca? Ou foi você que não fez o que tinha que fazer? Ah, meu subordinado é um babaca. Foi um babaca ou você que é um chefe babaca? Então tem sempre a sua versão, né, da história. Pra mim, o maior maldoso que existe no mundo empresarial é aquele que é a história do anestesista. É o cara que tudo de legal que você faz. Ele põe uma anestesia. E tem a história do anestesista, cara, que o anestesista, ele te ataca quando ninguém tá olhando. Por exemplo, você vai pra um evento...
Minha vida.
Nunca viu isso? É o seguinte, você vai pra um evento da empresa, aí você faz um super evento, planeja, seu ano tá mega planejado. Acabou, todo mundo tá empolgado, seu time sai, assim, muito empolgado. E aí tem o anestesista. E normalmente o anestesista, ele ataca sozinho, ele não vai num grupo, ele vai só em você. E ele chega como um amigo. E ele fala, pô, legal, né? O evento foi tão legal, bacana. Várias coisas boas, né? Pro próximo ano. Aí você fala. E ele vai te envolvendo, que nem uma teia de aranha. Aí ele vira e fala assim, na teoria é legal, né? Mas, assim, a gente sabe que o dia a dia é um pouco mais complicado. E aí você começa a pensar. Porque, por exemplo, aquele item 3 é uma coisa super difícil de fazer. Aí quando você vê, cara, a injeção do anestesista já tá na sua veia. E você começa a ficar broxado com tanto que o cara é broxado. E aí ele vai envolvendo. E tem a maçã podre. Aquela história da maçã podre que dissemina o mal pela empresa. Ele acha que ele é o coitado. Ele acha que ele tá bem. Mas ele tá disseminando coisas ruins, cara.
Ô, Hugo, me conta aqui. Alguma vez que você viu, cara, que você percebeu uma maldade de fato. Daquela que assim... Que não deixa, porque a gente discutiu muito a maldade, né, limítrofe aqui, do que é e não é maldade e tal. Você lembra de algum caso que você viu, tipo, uma maldade, assim, literal, de você virar e falar assim, cara, isso aqui é uma cagada?
Já, velho. Vou te dar um recente, numa reunião que tava com o presidente, diretores, tudo. Foi combinado qual que seria a pauta da reunião, vamos dizer assim, né? Teve uma prévia com os diretores, tudo. Nós chegamos 5 minutos atrasado, eu e meu diretor, nessa reunião com o presidente. Quando a gente chegou, estava na tela uma informação da marca que a gente trabalha lá, o número de pesquisa. Tum. Caramba, o que é isso que está na tela? E o presidente batendo, né? Porque os números não estavam bons. E a gente não ia mostrar isso daqui. Nós não debatemos sobre isso. Então, teve uma maldade explícita. de outra área, que quis expor esse tipo de coisa, entendeu?
Expôs a outra.
Com o presidente e todos os diretores, entendeu? Então isso para mim foi uma maldade explícita. Sabe qual que é o termômetro, cara, que eu tenho como experiência? Você entender se você tá num ambiente tóxico ou não, vamos dizer assim. Quando você tem reuniões que são tranquilas, vamos dizer assim, não geram debate, não tem conflito, tem alguma coisa acontecendo atrás.
Eu concordo.
Tem alguma coisa acontecendo.
Caramba.
Então tá tudo bem. Nunca tinha pensado nisso. Olha, tudo ok.
Concordo completamente.
Tudo ótimo. Da reunião, cara, tem alguma coisa errada. As nossas reuniões, principalmente nas áreas, na área que eu trabalho, tem muito conflito. Tem muito conflito. As coisas aparecem, as pessoas falam na frente, entendeu? Às vezes tem uma maldade porque você está tendo uma comunicação agressiva num conflito, mas você está resolvendo na frente, velho. Quer dizer que você não está precisando de ir lá nas costas e falar, entendeu? Esse é um
termômetro. Honesto, né? É honesto. É, cara, isso. Eu nunca tinha pensado desse lado, mas isso faz muito sentido, né, cara? Assim, o conflito não é maldade, né? Então, assim, você está discutindo ali o que você é a favor ou o que você é contra. Na verdade, você é honesto pra cacete, né? Na
isso
hora
tem
que tá,
um nome, cara.
Tá
tem uma teoria que
tinha aquela, pensado nisso, cara.
Tem a pirâmide, que são as disfunções de Lencioni. Tô até consultando aqui uma cola. Exatamente a pirâmide que...
Ah, para, Salomão, esse papel é do Chapoca.
Cara,
você pode parar com isso.
O pior é que é a do Chapoca, cara. Mas existe uma teoria sobre isso que é exatamente isso que o Hugo tá falando. Falta de confiança entre o time gera receio de conflito. Então, se você tem receio de conflito, você, por consequência, ninguém discorda de ninguém, fica todo mundo calado, porque ninguém confia em ninguém, e você não consegue criar nenhum comprometimento com o trabalho.
E essa empresa, parabéns, aplausos, ela tá marcada para morrer.
E não é empresa, não, cara, é equipe, cara. Às vezes você tem equipe de 4 pessoas que é assim, você tem equipe de 3 pessoas que é assim. Cada um tem que... você gerar confiança entre as equipes e discordância entre as equipes é a função do... Não é do presidente da empresa, é do cara que é o gestor do time também. Cara,
tem um caso interessante também, que eu passei rapidinho, só para ilustrar também, que é um pouco do que o Hugo tá falando, mas aí no sentido contrário, que também é um certo tipo de maldade. Enfim, a minha área e uma outra área, a gente estava identificando um problema, enfim, tinha alguma coisa que estava acontecendo, e a gente precisava mostrar isso para o presidente da empresa, enfim, a gente precisava ganhar força para poder provar que aquilo estava de fato acontecendo. Só que aquilo ia meio que ia contra as convicções do presidente. Então a gente precisava levar um negócio embasado e precisava falar, cara, vamos junto aqui, porque aí a gente vai mais forte, né? Não, beleza, tá tudo certo, tudo combinado. Foi, chega na reunião, começa a fazer a apresentação, mostra isso, mostra aquilo e tal, não sei o quê. Então é isso daqui, beleza? Beleza. Abre para as outras áreas falarem. Grilos. Ninguém fala nada. Aí vem o presidente e começa a descer porrada. E você fala, pô, mas não sei o que, não sei o que. Não é fulano. Eu falo, não, mas olha só, pensando bem e tal, não sei, eu não acho não, cara. Eu concordo com o presidente e tal. Cara, isso é muita sacanagem, cara. Isso acontece demais. Isso acontece demais.
Agora,
puxa saco é maldade.
Como que a gente faz?
O puxa-saco
como é que
do presidente é um cara maldoso?
Mas aí não era, nesse caso, não era puxa-saquismo. O cara simplesmente não queria se indispor na frente de todo mundo, mas é o que o Hugo falou, assim, ao invés de ter tido a discussão antes, eventualmente do cara falar, não concordo, não vou junto, ou alguma coisa assim. Aliás, é a decisão, né? Não concordo, não vou junto, você tá sozinho nessa, ou tipo, beleza, tamo junto, vamos nessa. Só que aí na hora que chega pra cara pro gol, o cara fala, então, se fode aí sozinho.
Agora, vamos dar dicas práticas pras pessoas, de como elas fazem pra poder lidar com um ambiente assim, porque eu acho que deve ser bastante comum, né, na hora que as pessoas estão ouvindo a gente aqui, deve ser bastante comum delas identificarem histórias que elas viram nas suas organizações. Como que uma pessoa faz pra se sair bem num ambiente desse? Como que vocês acham?
Eu acho que você tem que ter aquela história de caráter, de índole, sabe, ética. Se prende na parte ética. Você pode ter conflito, você pode ficar puto, você pode discutir com um colega, você pode até fofocar, fazer uma fofoca aqui, pegar uma informação ali, pegar uma informação aqui, isso tudo faz parte. Se você se prender muito naquela questão ética, você se protege, porque você não tá fazendo nada errado, cara. Você passa a ser correto, entendeu? Eu acho que é a melhor forma, mas você tem que ter uma paciência, né, cara? para aguentar, principalmente, às vezes, alguém fazendo, você vendo muitas maldades e você tendo que aguentar isso, é difícil. Me ensina a ter paciência. Eu sei, eu posso dizer como agir, como tolerar isso é mais complicado.
Agora, vem cá, pensa na estrutura do que é ser ético. Mas e se o que for ser ético para você for diferente do que é ser ético para a empresa? Isso existe?
Aí é que tá, vamos lá. É aquela velha discussão entre ética e moral. Ética é ética. Não existe dúvida, assim, é igual para todos. Moral que pode ter diferença. Eu não sei se vocês já viram esse tema, é bem interessante. Ética, cara, é imutável. É um negócio em pedra, não tem, mas isso é ser ético ou não? Ética é ética. O que muda é a moral, é a forma do que é moral para você e não é moral para você. O que é moral para a empresa Y é moral para
a
empresa
X. É a forma de manifestar a ética, é isso?
Por exemplo, uma empresa que prejudica o meio ambiente. Ela é ética? É, ela não tá sendo antiética. Ela é moral? Depende do ponto de vista. Pode ser que no meu sim, pode ser que no seu não, entendeu? A mesma coisa com as pessoas. Cara, ética é aquele negócio indiscutível. Moral, cada um tem o seu, cada um tem o seu limite. Você pode ser imoral sem ser antiético, por incrível que pareça. E assim, é uma discussão super delicada.
Eu concordo um pouco. Eu acho que a ética... Sim, é o contrário da maldade, vamos dizer assim, né? O que é não ser maldoso, né? Mas eu acho que dentro da ética está ali a verdade e a transparência, né? Se você for verdadeiro sempre, véio, dificilmente você vai ser maldoso, vamos dizer assim, né? E acho que outra coisa para você se proteger ou garantir que você não está sendo maldoso, acho que um tipo de comportamento que você pode ter é sempre se colocar no lugar das pessoas. Sempre se colocar no lugar das pessoas. Quando você for abrir a boca, como que as pessoas vão receber aquilo, né? Se você se preocupa com isso instintivamente, dificilmente eu acho que você vai ser maldoso, sabe?
É a tal da empatia. A gente vai e volta. E talvez essa seja a palavra mais importante, eu acho, dos últimos tempos no mundo corporativo. Assim. Se você é capaz, de fato, de se colocar no lugar do outro, ainda que o seu jeito de ver o mundo seja muito diferente do outro, você tende a acertar, né? Você tende a acertar. Ainda que, putz, cara, que seu jeito de ver o mundo seja completamente distinto do outro, se você tá fazendo o esforço de se colocar na pele do outro, a chance de acertar vai lá em cima, né? Você deve bater uns 90% de chance de acertar. Você só vai errar se for no detalhe. Chapoca, vem cá. Conta pra gente. Você já trabalhou com... Você já contou algumas histórias aqui de gente ruim com quem você trabalhou, né? Uhum. E, inclusive, de líderes maus. Você acha que eles eram... Você acha que eles eram maus mesmo? Você acha que ele era ruim?
Cara, o Pica-Pau era um personagem mau.
Mal
cara,
igual olha Pica-Pau.
Só. Quem via Pica-Pau na infância, que todo mundo torcia pro Pica-Pau. Não torcia. O Pica-Pau era um cara mau, cara. Era uma ave má. Ela fazia maldade com as pessoas. Entendeu? Por isso tem o mal igual o Pica-Pau. É isso aí. Não era, cara.
Ai,
esse
Jesus.
Não era. Você cresceu... educado pelo Pica-Pau, Abraão. Tá vendo?
Você tinha que torcer pelo Leôncio, né, Salomão?
Tinha que torcer pelo Leôncio.
É, o certo era torcer pelo Leôncio.
Pica-Pau. Poucos eram. O Jerry. O Jerry era um babaca. O Tom querendo dormir tranquilo, tranquilão, em paz, e o Jerry atormentando o Tom.
Ô, Chapoca, então, retomando, esquece o Pica-Pau, tá? Então, você já citou. Você acha que esse chefe era mal mesmo? Ou você acha que era diferença de como ver o mundo que você tinha pra ele?
Eu acho que ele era egoísta. E aí eu acho que o egoísmo cega. Ele tava olhando pela perspectiva dele, e se tivesse alguma coisa na frente dele que fosse atrapalhar, tratou, sai da frente. Se isso é maldade ou não é, aí, isso aí, cara, é etimologia praticamente.
Estamos discutindo semântica, né?
A gente exato. Semântica é até uma palavra melhor, né? Pra quem tava do lado, era mal.
Tem uma palavra boa pra gente colocar no bingo, hein?
Semântica? Semântica. Vamos pôr. Semana que vem a gente põe semântica no bingo do Salomão.
Isso, então, fechou. Isso. Mas é isso, cara. Assim, até respondendo um pouco também, Abraão, você comentou aí agora há pouco sobre dicas, né? O que eu procuro fazer? Eu acho que esse episódio também ele se mistura um pouco com aquele nosso de política.
Política,
né?
Com certeza.
Apesar de eu não gostar muito da analogia, mas não tem como separar política e maldade. Então, assim, o que eu procuro fazer? Ler o ambiente onde você está. Entenda as pessoas, entenda em quem, né, o Hugo falou muito ali sobre confiança, desconfiança, né, veja com as pessoas com as quais você pode confiar, aquelas que você tem que ficar um pouco mais esperto,
cruzo com o que o Salomão falou, mantenha a sua moral, mantenha os seus valores, não jogue o jogo se esse não é o seu jogo, e saiba quando, especialmente, também se posicionar. Normalmente eu uso isso muito, e eu tenho usado cada vez mais. Quando eu vou falar alguma coisa que eu vejo, não é muito necessariamente o caminho das pessoas que estão na reunião, ou que tem algumas certas coisas mais difíceis para serem faladas, eu até já dou esse disclaimer. Eu falo assim, olha, eu vou cometer aqui um sincericídio. Naturalmente eu já me doutrinei, já aprendi a entender quando eu devo fazer esses sincericídios. Mas quando você abre o jogo dizendo, olha, eu vou falar uma coisa aqui que é sincera, que é real, que em alguns momentos pode até me prejudicar, mas eu não tenho como não falar, porque se eu não falar é maldade. Então, eu tenho me surpreendido, acho que depende também muito da cultura da empresa, mas assim, eu tenho me surpreendido como isso tem sido mais bem recebido, sabe? Acho que quando a pessoa do lado de lá percebe que você não está jogando, percebe que você tá sendo sincero mesmo, ela também, de certa forma, se desarma. A âncora que o Hugo estava falando ali atrás, ela vai sendo criada, né? E parece que ela vai ficando mais pesada. A partir do momento em que eu vejo aquele aprendizado de vó, né? Do quando um não quer, dois não briga. Quando você vê que o cara de lá tá todo armado, etc, etc, você também não vai ser besta de guarda baixa. Mas não revida, não. Desvia, mas não ataca. Por isso que às vezes eu acho que vocês me acham muito bonzinho. Na verdade, não é isso. Eu tô matando o mal pela raiz. Eu tô tentando jogar um extintor no fogo ao invés de tacar querosene, saca?
Vamos fazer uma reflexão aqui. Nós todos aqui, nesse episódio de hoje, somos empoderados pelas empresas em que nós estamos, já que nós todos temos cargos, né, na hierarquia, temos cargos já no nível alto na empresa. Quanto mais alto a gente sobe na hierarquia, mais honesto ou mais sincero a gente pode ser, mais sincericídios nós podemos cometer, ou é o inverso?
Eu acho que a gente vai ficando meio metida besta e sinceramente, eu acho que a gente vai criando uma certa casca, uma certa tolerância para poder falar, olha, se eu for mal interpretado ou se isso aqui sair pela culatra, eu tenho ainda, entre aspas, poder ou força para poder me organizar e tal. Eu
tô protegido.
Assim, não é nem só protegido, sabe? Assim, eu vou falar um negócio que pode até parecer meio presunçoso. Qual que é o pior que pode me acontecer? Ah, putz, eu vou ser mandado embora. Tá, beleza, vai ser ruim, vai ser difícil e tal, mas eu vou ter um tempinho ali, eu me organizo e tal, e arrumo outro lugar pra ir. Tô indo no limite. Nem sempre as pessoas têm essa opção. E isso gera insegurança, isso gera medo, e isso gera, naturalmente, esse receio de eventualmente se posicionar dessa forma que eu tô falando. E eu entendo perfeitamente isso, porque eu já passei por isso também.
Ô, Hugo, você concorda com isso? Quanto mais alto, mais sincero, quanto mais alto o cargo, mais sincero a gente pode ser? Ou seja, quando você era analista no começo lá, você não podia ser sincero igual você é hoje?
Não, eu acho assim, eu acho que uma das virtudes que eu faço como leitura que me trouxe ou me fez crescer na empresa é ser sincero e se posicionar. É claro que você, dependendo do nível que você está ou que nível de pessoas da empresa estão nessa reunião, você tem que saber como se posicionar, né? Se isso foi uma virtude que me fez chegar até onde eu estou, eu deveria continuar fazendo isso, eu penso assim. Pensando aqui, na época eu era um analista e depois que eu virei gestor, por exemplo, líder. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade em me posicionar e falar realmente a verdade, entendeu? Do que eu tinha antes. Antes eu me preocupava mais e tal. É lógico que eu me preocupo com como que eu vou falar e qual ambiente que eu tô, mas eu me sinto mais tranquilo para ser o sincero e me posicionar.
Isso é experiência também, né? A experiência é você saber quando fazer cada coisa, né? Aí te dá um pouco mais de tranquilidade e liberdade para fazer isso na hora certa.
As pessoas sentem, as pessoas veem isso, né? Quando você tá num cargo maior, você tem também meio que, de certa forma, uma obrigação de falar a verdade, porque quando você é mentiroso de uma forma, quando você vai com falsidade, com uma certa cara de pau, as pessoas sabem. É que nem quando o político vira e fala, vou construir um metrô Porto Alegre, Manaus. Você sabe que é mentira, ele tá falando que você quer ouvir. Então tem isso também. Então a equipe não é boba. Então essa questão de ser honesto e de ser sincero com o time, principalmente para os cargos mais altos, é bom, inclusive no momento de crise, né? Ó, pessoal, estamos passando por um momento difícil mesmo, precisamos estar junto, você acaba trazendo as pessoas para você, para um lado bom.
Deixa eu fazer uma provocação aqui, Abraão, vou fazer seu papel e vou jogar a bomba aí no seu colo. Você acha que com a evolução do mercado, as novas gerações, essa nova forma de pensar das empresas, as empresas e as pessoas estão sendo menos maldosas ou tem menos espaço para maldade ou não tem nada a ver isso tá dentro das pessoas?
Cara, eu acho que o espaço para maldade tá meio dentro das pessoas. Só que o que eu acho é que essas organizações mais novas, elas cada vez estão mais abertas para as pessoas serem como elas são de verdade. E aí eu acho que a consequência disso são ambientes mais saudáveis, entendeu? Então, o que eu não acho que as organizações estão menos ou mais maldosas. Eu acho que as organizações estão ficando cada vez mais abertas às pessoas poderem ser como elas são. E a consequência prática disso são ambientes mais honestos, né? E, consequentemente, as pessoas poderem se manifestar mais desde cedo. Por que eu fiz essa reflexão com você se a hierarquia fazia diferença? Porque eu acho, cara, que a gente também... A gente precisa de pôr a mão na consciência e dizer assim, ah, velho, a gente pode ser honestão hoje porque a gente tá nos cargos que a gente tá, sacou? É muito mais fácil eu ser honesto hoje, cara, do que quando eu era assistente de comunicação. É muito mais fácil, porque hoje eu sou muito mais ouvido, né? Porque o peso do cargo, a hierarquia, ela ainda diz muito nas organizações. Então, eu hoje poder me manifestar do jeito que eu quero é muito mais fácil. Então, a gente
acha
fica
que isso
aqui,
vale, inclusive, tipo, essas novas formações de empresa?
Não, eu acho que essas novas empresas, elas tendem a ter mais espaço para isso. Exatamente porque elas toleram mais a diferença. E quando elas toleram mais a diferença, as pessoas se sentem mais seguras de se manifestar. Porque eu não acho que as pessoas são falsas, assim, por natureza. Eu acho que as pessoas se calam para poder se protegerem. Então, tipo assim, cara, eu vou ficar calado? Porque se eu falar aqui o que eu tô pensando, pode dar merda para mim. Eu acho que é isso que acontece. Uhum. Não é que as pessoas falseiam ou tipo, cara, de maneira automática eu vou usar isso aqui, vou falar de outro jeito. Não, eu vou me esconder pra
aí,
eu não
perder
meu emprego.
Aí o que você faz? Você manipula o coleguinha pra ele falar o que você quer falar, entendeu?
Olha aí, respondendo a pergunta do começo do episódio, quem é o mais mal entre eu, Salomão e Japoca?
Eu tô falando que eu sou mal, eu tô falando que existe isso. Aí o que você fala? Você sempre tem um que chega pro coleguinha e fala assim, cara, isso não tá certo. Eu não vou falar nada, mas eu queria ser corajoso pra falar. Aí a pessoa vai lá e fala, não, eu vou falar. Pois é, eu acho que você devia falar mesmo. E aí vai. Nem isso, cara. Manipulação. Não deixa de ser um tipo de maldade.
Vamos entrar agora, então. É o seguinte, a gente falou sobre isso, né, sobre as pessoas estarem mais livres, poderem falar. Ô, Hugo, você acha que isso é uma questão geracional? Ou seja, eu sei que tá mais ou menos na mesma geração que nós estamos aqui. Você acha que essa galera que tá entrando no mercado de trabalho agora tá menos disposta a ficar calada ou não?
Não, cara, eu acho que o que cria isso é o ambiente que ela está. Ela pode chegar na empresa de uma forma e ela ser mudada por esse ambiente que ela vive, entendeu? Por isso que eu acho que é muito importante a gente preocupar com esse ambiente corporativo para saber se ele tá tóxico ou não, né? Porque as pessoas se moldam, as pessoas elas costumam ou jogar o jogo, ou então sair e falar assim, isso não tem nada a ver com meus valores, vou sair e vou para outra empresa. Mas normalmente, se a pessoa entra ali, vão falar, pura, e o ambiente tem um joguinho corporativo, a pessoa ela tende a se adaptar,
a se encaixar,
né? Ou então, eu te falei, sai, não é para mim, tchau, entendeu? Eu
o tô ambiente vendo
essas
expurga,
gerações.
Né?
As gerações mais novas, eu acho que eles. Acho até que existe um choque, sabe? De gerações falando disso daí. Eu percebo isso que você falou nas gerações mais novas, elas estão muito mais propícias a não ter maldade. Elas esperam chegar num ambiente que não exista maldade, entendeu? Mas é um choque de geração. E quando você pega empresas mais antigas, no caso da minha, ela tem uma cultura muito pesada que, para mudar, não é fácil. Não é fácil. Tem que ser top-down, tem que ser vários programas, tem que virar a chave para a gente começar a ter empresas mais diversas, igual as novas que estão surgindo.
Cara, aí vamos lá. E isso, putz, dá um episódio, tá? Mas cultura empresarial é mutável de verdade? Tipo assim, eu sei acredito. Que algumas coisas em cultura empresarial você consegue mexer. Mas dá pra você mudar uma cultura? Ou seja, uma claro. Cultura que é ultra engessada e quadrada, dá pra você mudar claro. Drasticamente?
Com certeza. Leva um tempo, mas com eu certeza. Concordo. A gente viu concordo. Várias mudanças de cultura empresarial na história, de melhor pra pior e de pior pra melhor. É, e isso realmente acontece, mas leva um tempo. E tem muito a ver com quem tá em cima.
É, assim, empresa... Empresa não existe, empresas são pessoas, e as pessoas vão passando por ali. Você tem ali uma linha guia, você tem um telefone sem fio que vem desde o fundador até o estagiário. E eu acho que depende muito também do tamanho da empresa, né? É a história, a empresa é pequena, se deu vontade. O fundador era um cara mais velho, aposentou e entrou o filho do fundador, é uma empresa pequena, é manobrar uma lancha, um jet ski. O cara falou, ó, a partir de agora mudou tudo, não é assim, é assado, e em um ano, dois anos, as coisas mudam completamente de figura. Você pega uma multinacional, é um transatlântico. Por mais que você mude o comandante, ele vire o timão, nem sei se ainda existe timão em barco, mas se ele vira tudo para um lado, vai levar uma década para aquele troço virar para o lado direito. Mas vira, direito ou esquerdo, tá? Não vamos entrar em política. Mas, que dá, mas demora muito mais, né?
É, e tem culturas más? Tem cultura da maldade em algumas empresas? Existe isso?
Tem, claro, tem demais.
O que seria uma empresa com cultura má?
Cara, então, deixa eu até fazer um contraponto aqui, porque assim, a gente também tá falando muito de novas gerações e tal, eu acho realmente que tem esse lance, a galera tá mais desarmada, a galera faz mais sincericídios, elas são menos tolerantes, não engolem tanto sapo, a gente já falou bastante disso aqui. Mas existe também, e o Abram deve conhecer alguns exemplos aí, de uma cultura muito... Aí você é totalmente preconceituoso aqui, tá? Mas de uma linha no Vale do Silício, uma linha de startup, de altíssima competitividade, de um ambiente de agressividade comercial, tecnológica, né? Se você pega exemplos um pouco mais antigos, entre aspas, mas a briga entre Apple e Microsoft, e dentro da própria Apple, e entra Steve Jobs, e demite o fundador, e o cara rouba a patente da outra empresa, isso tudo é maldade, altamente competitiva, maldade, inveja, chama como você quiser. Mas assim, a hora que o cara pega para poder começar a entrar nisso, isso também está sendo composto eventualmente por novas gerações. Como é que é isso? Dá para poder falar que tá tudo no mesmo balaio, não dá?
Eu tenho um bom exemplo sobre isso. Imagina que o ser humano tem um nível de maldade, que vai de 1 a 10. Ah, nós somos aqui pessoas comuns, pessoas boas, nós nos consideramos pessoas boas, nós somos uma pessoa maldade nível 1. Agora imagine que um cara que é um assassino, que mata a pessoa, esquarteja a pessoa em picadinho, depois de torturar ela, é um ser humano maldade nível 10. Do 1 ao 10, cara, tem muita gente. Tem o 3, tem o 7... Tem os 5. E algumas dessas pessoas estão na empresa que vocês trabalham sentadas do lado de você. E você nem sabe, nem sempre sabe. Então, você pode estar trabalhando com 4, ou com 3, ou com, eu espero que não, com 6, mas você está trabalhando. E a gente só pressupõe que, é todo mundo bom, e é só falsidade, não sei o quê, mas pode ter gente realmente com maldade no coração, a gente não sabe esse nível.
Você pode ser liderado por um nível 10, né? E aí você toma cuidado.
Pode.
O cara é black belt em maldade.
É, não é só, mentirinha, invejinha, não é só isso. Tem coisa que às vezes
eu vou considerar que eu fiz bingo, porque o Salomão falou invejinha e eu tenho inveja. Então eu vou considerar que pra mim isso é bingo. Então, é bingo, bingo é meu, vá se ferrar. Eu não vou esperar sair inveja, não. Pra mim invejinha tá feio.
Cara, eu aceito você ganhar o bingo, mas o prêmio do bingo, que é uma jaca, você não vai ganhar então, fechou?
A jaca, tá bom. Fechado, tá bom, velho. Mas então assim, o Salomão...
Aqui, deixa eu só fazer um... Os bingos do Abramo são os mais xoxos, né, Salomão?
São os mais xoxos,
cara. Eu não me importo com essa... Eu não bingo. Gosto desse... Porra, o cara não faria
isso. Cadê a energia, cara?
O meu não faria esse negócio.
Vamos mudar, cara? Vamos mudar o nome, então. Vai chamar, tipo, papo corporativo. Que aí
eu acho chato ficar no dia que tiver alguém pra poder controlar esse negócio, no dia que a gente tiver dinheiro pra contratar uma pessoa pra poder ficar controlando o bingo, eu vou me divertir, mas até lá eu só passo raiva com esse negócio. Ô, turma, então é o seguinte, se você é um nível 10, ou seja, está pronto pra fazer picadinho do seu colega de trabalho,
Se você é o Lázaro do mundo corporativo...
Se você é o pica-pau do mundo corporativo...
É, o exemplo do Salomão é melhor.
É, se você é o pica-pau do mundo corporativo...
Aí você pode terminar com a risadinha do pica-pau, o episódio de hoje, hein, Abraão?
É um bom caminho. Aliás, você sabe o que, é que me perguntaram no último episódio? Se a gente já começa os episódios planejados sobre como é que a gente vai... Que música que nós vamos terminar. E aí eu te digo que não. A gente faz o episódio, na hora que termina, a gente discute como é que a gente vai encerrar o episódio. Então eu não sei como a gente vai terminar e nós vamos discutir isso daqui a pouco pra gente poder colocar, tá bom? Chegamos ao final com a seguinte pergunta.
Cara, eu acho que deveria terminar com o pica-pau, mas você, cara, é um cara muito mais preparado pra tomar essa decisão.
Abraão, põe o Salomão no mundo, faz essa maldade.
Você vai conseguir tomar a decisão correta.
Nós vamos fazer o seguinte, você que está entre o nível 1 e o nível 10 de maldade, conte pra gente qual é o nível de maldade que você se enxerga. Eu vou te dizer que todo mundo acha que tá lá no comecinho, tá? Talvez o nível 10 não, que é o psicopata completo. É. Mas até o nível 9 todo mundo acha que é bonzinho. Então, faça aquela análise mental se você é bom, se você é mal, porque talvez você vai descobrir que você é um crápula ou uma crápula.
Existe um Hitler na sua alma, com as pessoas. No fundo da sua alma.
Existe alguma coisa muito ruim dentro de você e você não percebeu. Vamos terminar esse episódio com essa mensagem de paz e prosperidade para as pessoas. Hugo, obrigado pela presença, cara.
Muito obrigado, prazer estar aqui aprendendo com vocês, né, e podendo também contribuir de alguma forma com a experiência que a gente tem.
Vamos te trazer de novo pro futuro. Valeu, Salomão, um abraço.
Valeu, abraço, gente.
Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau.
Estaremos na próxima semana com mais meia hora de riso e seu amigo Pica-Pau.